do setor, porque efetivamente as garantias de formação são muito bonitas no papel, mas quando nós temos trabalho, contratos de trabalho a termo, que podem ser de 6 meses, quando nós temos contrato de trabalhadores intermitentes que podem ser contratados a horas ou dias, onde é que cabe a formação profissional aqui? Não é? Nessa perspectiva, nós consideramos que colocam-se aqui sérias razões de segurança. Aliás, a exposição na parte 1, no ponto primeiro, é bastante elucidativa, porque o relator assume, é por via dos fatores de custo de trabalho que se pretende reduzir o custo da atividade portuária. E, portanto, isso é por via da exploração de quem trabalha. E, portanto, relativamente ao ponto 1, teremos que votar, não se vota normalmente contra nos pareceres, mas optaremos pela abstenção. E no ponto 2, no ponto 3, peço desculpa, o ponto 2 é a opinião do relator que não existe, foi remetida para plenário, não existe, não quis ofender. Na parte 3, nas conclusões, se retirarem o ponto 2, aí votaremos a favor, porque aí fica limpo de qualquer consideração sobre a proposta legislativa em causa. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bom, muito bem. Eu creio que não será possível consensualizar um texto na parte 1 e, portanto, vamos colocar a votação o... Sim, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. É que agora surgiu aqui uma situação nova na minha escassa experiência, que é a votação dos considerantes, que, de facto, nós não tínhamos essa perspectiva em equação. Tínhamos apenas a votação sobre as conclusões, não é? Porque, de facto, eu também reconheço que algumas das indicações que o deputado Jorge Machado deu relativamente àquilo que é o objetivo do diploma na formação profissional e as questões de segurança são muito escassas e, portanto, também temos dúvidas sobre elas e elas estão aqui valorizadas. Mas como tem a ver com os considerantes e que os considerantes não são votados, nós não tínhamos equacionado essa intervenção. Portanto, estávamos apenas preparados para votar as conclusões. Saber se houver aqui uma situação de exceção, temos que ponderar.
Sr. Presidente, peço desculpa. Eu gostaria de saber qual o sentido da intervenção do seu deputado no que se refere àquela que será a posição do PS. É que eu não percebi.
Terceira tentativa, desta vez vai acontecer. Vamos então passar à votação do parecer, proposta de lei número 99/12. Vamos destacar a parte 1 da parte 3 e vamos então agora votar a parte 1 do parecer. Votos contra, abstenções, votos a favor. Abstenção do PCP, votos a favor do PSD, CDS e PS. A esquerda não está presente. Vamos agora passar a votar a parte 3, conclusões, que terá apenas o ponto 1, ponto 1º, será retirado o ponto 2º, e é então a parte 3, conclusões do parecer, do mesmo parecer que vamos passar a votar. Votos contra, abstenções. Então, esta parte está aprovada por unanimidade. Não é necessário votar na globalidade. Foi separado? Muito bem. Passamos então ao ponto 3, apreciação e votação da proposta de plano de atividades. O orçamento ficará para a próxima sessão, eu depois explicarei. Relativamente ao plano de atividades, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez duas sugestões. A primeira delas era de que, na versão que apresentámos, nos eventos, havia um evento que já era repetido, enfim, já tinha sido realizado, creio que até pela comissão que o Sr. Deputado Vieira da Silva presida, que o Sr. Deputado Vieira da Silva preside, e, portanto, nós reduzimos para 2 eventos e, portanto, está de acordo com a sugestão que foi feita pelo Partido Socialista. Quanto às, no ponto 5, nas audições, gerou-se aqui a dúvida relativamente às audições consideradas regimentais ou não, e qual era a prática relativamente àquelas que se realizam no âmbito do Orçamento de Estado. Neste caso, no caso do Plano de Atividades para o próximo ano, Orçamento de Estado 2013. E fomos verificar aquela que era a prática, e, por exemplo, verificámos aquela que foi a prática em 2010. E realmente em 2010 as audições dos senhores ministros na altura, que eram realizadas no âmbito do Orçamento de Estado, contavam para as quatro. O ano passado também contaram para as quatro. Portanto, aquilo que eu vos coloco à discussão é como é que pretendem. Porque, enfim, faltava-nos esta informação. Como é que tinha acontecido o ano passado? O ano passado, quatro audições contando com a do Orçamento de Estado. E também aquilo que era prática para trás. Os serviços trazem-me aqui aquilo que aconteceu em 2010 e, portanto, na altura, a senhora Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social propôs quatro vindas à Comissão, contando uma delas era sobre Orçamento de Estado. E, portanto, se entenderem, manter aquilo que se tem feito, ficariam as quatro audições, contando para as quatro aquelas que cada um dos ministros realizou para o Orçamento de Estado de 2013. Porque, enfim, não fomos ver mais atrás, mas não sei se há outra experiência, se alguém quer sobre isto acrescentar alguma coisa. Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a questão que o Partido Socialista levantou não era a questão de serem quatro, era a questão da fundamentação, do enquadramento normativo das reuniões. Nós não nos opomos em que haja três reuniões, mais uma do orçamento. Aliás, as reuniões nem sequer são muito fáceis, como temos vindo, de encontrar datas disponíveis. Agora, se a fundamentação não esteve correta no passado, julgo que não perdemos nada em fundamentá-la corretamente desta vez. Porque, de facto, são duas normas do regimento que estipulam a vinda dos ministros cá para debate do orçamento, e as outras ao abrigo das reuniões normais.
Então podemos fazer essa alteração que está a dizer, mantendo as quatro.
Nós não nos opomos a isso.
Muito rico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, tendo já pertencido à Comissão de Trabalho na anterior legislatura, sempre foi essa a tradição. Nós agendávamos duas, três vindas regimentais à Comissão de Trabalho, e nessa qualidade a Sra. Ministra Helena Andréa veio cá, é que somava a vinda no âmbito da discussão do Orçamento de Estado. Nunca agendamos quatro vindas à Comissão só no âmbito do regimento e extra-orçamento de Estado. Portanto, digamos que o Sr. Deputado Vieira da Silva tem toda a razão em termos de plano, se estar a meter tudo no mesmo saco sem discriminar. Poderemos fazer essa correção...
com as intervenções que precederam, com esta questão, por exemplo, o Ministro da Solidariedade e Segurança Social, por causa do orçamento, vem cá duas vezes. O Ministro do Trabalho só vem cá uma vez em sede de especialidade. O da Solidariedade e Segurança Social vem de generalidade e especialidade. Se contássemos as duas como vindas regimentais, estaríamos a prejudicar uma delas, objetivamente, no trabalho desta Comissão. Portanto, eu acho que se deve fazer aquilo que... Não, no sentido da contabilização delas, não é? Há as vindas regimentais, que são aquelas que são obrigatórias, por via do regimento, e separá-las do Orçamento de Estado tem uma natureza diferente, tem evocado normas distintas do regimento e tem uma natureza diferente do trabalho, sendo que aquelas têm a ver estritamente com o orçamento, as outras têm a ver com a atividade política do próprio Ministério, separada da questão orçamental. Sr. Presidente, eu não faço... As regimentais são quantas? São duas. As regimentais são quatro. Temos que...
Segundo os serviços, sempre têm importado para as quatro aquelas que acontecem no Estado. E tem que verificarmos. Quer no ano passado, quer...
Pois, eu não... Se não pondo em causa que foi assim no passado. Mas acho que a natureza... Pois, isto se calhar será matéria para a Conferência de Presidentes, ou talvez a Conferência de Líderes, ter uma posição consensual. A minha opinião pessoal, assim, muito a seco, sem consultar nem falar com ninguém, é, efetivamente, as quatro regimentais devem ser separadas das que, têm natureza do orçamento, porque têm não só disposições regimentais distintas, isto é, são normas do regimento que obrigam a audições separadas, mas também têm natureza distinta daquilo que é a vindas regimentais dos ministros à comissão. Eles vêm cá para discutir temas que ou são definidos pela comissão, ou são roda livre que toda a gente coloca o que quiser, ou, inclusivamente, já tivemos vindas de ministérios que vêm cá com um motivo concreto. E, portanto, eu acho que se deve separar daquilo do orçamento. Podemos, no total, somá-las todas, mas a contabilizar seriam quatro mais duas do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, porque ele vem cá duas vezes em sede de orçamento, e quatro mais uma relativamente ao Ministério do Trabalho. 6-5.
Sr. Deputado Vieira da Silva.
Sr. Presidente, eu julgo que nós estamos a defrontar uma situação original, dado o facto de o Ministério do Trabalho, o Ministério da Segurança Social, estar hoje separado, não ter a pasta do trabalho, não é? E, portanto, aquilo que se passa em sede orçamental nem é bem duas discussões do Ministro da Segurança Social, uma na generalidade, outra na especialidade. O que se passa, o que estipula o regimento é que haja dois debates antes do debate na generalidade, um sobre o orçamento do Estado, o outro sobre o orçamento da Segurança Social. E vem ao orçamento da Segurança Social o ministro que é responsável pela Segurança Social. E julgo que nós podíamos encontrar aqui um ponto de consenso em que a Comissão acordava que para este ano marcaria três reuniões ao abrigo do regimento para discussão política, mais as reuniões que forem regimentais para efeito orçamental, que foi assim, aliás, que aconteceu em 2010. E também em 2010, que houve três reuniões e mais as do orçamento, que foram duas. Aqui não estão especificadas, mas foram duas. Porque nessa altura a Ministra do Trabalho e da Segurança Social tinha a pasta da Segurança Social. Portanto, eu sugeria, até porque isto não limita, como todos sabemos, há sempre o direito de potestativo dos grupos parlamentares de aumentar as vindas dos ministros, então ficaríamos com três mais as orçamentais.
Eu parece-me bem. Muito bem, então com essa alteração vamos fazê-lo e vamos depois também pedir então mais uma data ao Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social e com a alteração que também vos referi no ponto 7, estaríamos então em condições de votar o plano de atividades. O orçamento também já temos a informação, é basicamente semelhante ao do ano anterior, nós depois para a próxima semana, juntamente com os serviços, faríamos a distribuição em função das atividades que aqui estão previstas, deslocações, etc. Mas neste momento votaríamos só o plano de atividades e eu coloco então a votação. Votos contra? Abstenções? Bem, então aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, distribuição das seguintes iniciativas legislativas. A primeira, projeto de lei número 316/12 do PCP, que criminaliza o recurso aos falsos recibos verdes. Aqui o Sr. Deputado autor do parecer deverá ser indicado pelo parlamentar PS. E eu pergunto se já é possível indicar, se não for, indicarão posteriormente. Proposta de lei número 109/12, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, não é? Majoração da proteção da maternidade, paternidade e adoção. O Sr. Deputado autor do parecer será indicado pelo parlamentar do Bloco de Esquerda. Não está, teremos que pedir numa próxima, enfim, fazer este pedido e numa próxima reunião comunicaremos. 5. Apreciação e votação das notas de admissibilidade das seguintes petições. A 207/12, segunda, da iniciativa da Associação Comunitária, Organização Sem Fins Lucrativos, pretende que seja ratificada a Convenção 189 da OIT e alterado o Decreto-Lei nº 235/92, de 24 de outubro, que estabelece o regime jurídico das relações de trabalho emergentes do contrato de serviço doméstico. Neste caso, o Sr. Deputado Relator deverá ser indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto se já estão em condições de indicar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Será a deputada Teresa Costa Santos.
208/12, segunda, da iniciativa de António Manuel Matias Bizarro, solicita que seja criada legislação que proteja os doentes que sofrem de paraparésia espástica hereditária. O Sr. Deputado Relator deverá ser indicado pelo parlamentar do PCP. Pergunta ao Sr. Deputado Jorge Machado. O próprio. Os outros assuntos. Tinha uma nota que os grupos parlamentares do PSD e do CDS queriam intervir nesta parte. Dou a palavra ao Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Sim, Sr. Presidente, queria chamar a atenção sobre a necessidade de definirmos um calendário para as audições e consequentes propostas de alteração da Lei 99, que vai ser debatida amanhã em plenário. Penso que é uma lei que é da máxima importância, existe alguma urgência no seu envio para homologação e publicação, pelo que se pudéssemos aprovar um calendário que na próxima semana permitisse fechar esse processo e levar a votação no dia 7, uma vez que já amanhã é feito o debate, seria importante para o setor portuário e para a economia e para a estabilidade das relações laborais. Temos inclusive uma proposta de calendário, mas poderíamos deixar para apresentar agora ou na sequência.
Poderá avançar em concreto? Poderão avançar?
Sr. Presidente, nós a sugestão que tínhamos era que na terça-feira, dia 4, se avançasse com as audições dos parceiros sociais, que fosse definido um prazo para a apresentação de propostas até ao dia seguinte, ao meio-dia, portanto, quarta-feira, dia 5, e que nesse dia, no fim do plenário, se procedesse à discussão e à votação na especialidade. Estamos a falar, no próprio dia 5, estamos a falar de 10 artigos que estão em causa, portanto é um processo que não é muito moroso, apesar da sua importância e da abrangência da matéria, não é muito moroso e, portanto, poderíamos perfeitamente, no fim do plenário, se as propostas entrassem até às 12 horas, teríamos todo o tempo a analisar e, no dia 7, haveria condições para a votação. Obrigado, Sr. Presidente.
Os contributos escritos já temos?
Os contributos já os temos. Sr. Presidente, como critério, se me permite, antes de concluir, poderíamos ter, na opinião do PSD, como critério as entidades que enviaram contributos escritos e que subscreveram o acordo que esteve na base da proposta de lei, o acordo feito com o Governo e as entidades. Nesse caso, dava a UGT, a CGTP, que subscreveu um parecer que veio da Fertrans, portanto, no fundo, consideramos que enviou parecer, a CIP, que também enviou, e depois temos aqui um conjunto de sindicatos, que penso que serão independentes, não consegui confirmar, mas que subscreveram um parecer que nos fizeram chegar. Deixar para a consideração da Comissão, sei que a tradição não é essa, é ouvirmos apenas os parceiros que têm assento na concertação social, mas uma vez que mandaram esse contributo e no fundo penso que é aí que está o foco grevista, deixava à consideração a possibilidade de os ouvirmos ou não, sendo que da nossa parte não nos opomos a que possam ser ouvidos. Obrigado, Sr. Presidente.
Nada, muito obrigado. O CDS subscreve também esta proposta?
Sim, em princípio, só não percebi bem o prazo. Gostaria que o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira repetisse novamente o prazo para entrega. Dia 4 para as audições e depois a seguir. Sim.
Ligado. Podemos ter aqui uma opção, que é ouvirmos em comissão os parceiros e os sindicatos, quer a Fertrans, quer os outros quatro sindicatos, poderem ser ouvidos no grupo de audiências, se entenderem que é mais de acordo com a nossa, com a praxe, mas fazer exatamente na mesma altura, não, para que a proposta não perca a efetividade. Mas se entenderem que em comissão, aliás, já isso foi... Foi feito esse reparo noutras ocasiões, foi feita essa nota, de apenas ouvirmos quem tem assento na concertação. Recordo, ou os organismos de cúpula, quando não são questões que têm que ver com assento na concertação, os organismos de cúpula. E, portanto, no grupo de audiências resolveria essa situação. E, de qualquer modo, esses sindicatos seriam ouvidos. Sr. Deputado Jorge Machado, pediu a palavra.
Presidente, nós, desde já, não damos o nosso acordo a esta perspectiva de calendário. Nem sou eu que vou fazer essa discussão. Quem faz essa discussão é o meu camarada Bruno Dias, que acompanha a área dos transportes. Mas há aqui uma intenção clara. No momento em que os trabalhadores estão num processo de luta e de greve, o que a maioria pretende fazer é acelerar o processo legislativo a mata-cavalos, de uma semana para outra, para condicionar o processo de luta de greve dos trabalhadores. É isso que está em cima da mesa. Não há cá urgência nenhuma deste processo legislativo. Vivemos décadas com a legislação que está em vigor, nunca ninguém morreu, não há nenhuma urgência nacional e, portanto, não há nenhum problema em manter e fazer uma discussão na especialidade normal. Normal. Agora, o que é que está a ser proposto não é normal. De uma semana para outra marcar a especialidade destes diplomas e com prazo de discussão e de análise das propostas de meia dúzia de horas, entrega ao meio-dia, no final do plenário discute-se na especialidade, porque isto não é, na nossa opinião, legítimo, aceitável, e, portanto, não damos o nosso acordo para isto, sendo que o que está aqui em cima da mesa é este o objetivo, é condicionar uma greve que está a decorrer e condicionar uma luta que os trabalhadores têm levado a cabo, e bem ou mal, não estou aqui a discutir, cada um terá a sua opinião, é legítima e é legal, e, portanto, não damos o nosso acordo a este calendário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende pronunciar-se sobre esta proposta de calendário. Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, naturalmente que nós gostaríamos que houvesse um pouco mais de tempo para debater esta proposta. Se me permitem a opinião, nem creio que esta aceleração traga alguma vantagem para a resolução do conflito que está em causa, que está neste momento a marcar com os efeitos que todos conhecemos a economia portuguesa. Mas, enfim, isso é a responsabilidade da maioria que tem a possibilidade de fazer essa marcação, mas deixo aqui expressa as minhas dúvidas sobre se essa aceleração traz alguma vantagem para o processo que estamos a viver. Em todo caso, a nossa posição é de abstenção sobre essa questão. Não nos oporemos, estaremos presentes naturalmente na discussão e nas audições. Agora, também subscreveríamos uma atitude um pouco menos catastrófica por parte desta comissão para apreciar um diploma que, tendo só 10 artigos, está a ter um impacto muito forte na nossa vida social, política e económica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para esclarecer que, relativamente às audições, a nossa proposta é que fossem 4. Portanto, a UGT, a CGTP, porque a FETRANS, o parecer é conjunto e é redundante, a CGTP representa a FETRANS, a CIP, e os restantes sindicatos, todos numa audição conjunta, também só uma, porque eles subscrevem o mesmo parecer. Portanto, seriam 4 audições que propunhamos. E em comissão, Sr. Presidente, acho que se criássemos, uma vez que estar a ouvi-los em grupo de trabalho, era uma boa solução, eu reconheço que era uma boa solução, mas atendendo ao conflito sociolaboral, acho que devemos fazer todos os possíveis para atenuar e não contribuirmos para a discriminação, que poderá ser um foco, e, portanto, a ouvi-los, inclusive, no mesmo dia, estar a fazer a discriminação de uns em comissão, outros em grupo de trabalho, não vale a pena estarmos a dar sinais errados, e, portanto, poderíamos ouvir, talvez, em primeiro lugar, o grupo dos sindicatos e depois as confederações, e numa manhã, penso que se resolvem as 4 audições, teríamos depois a tarde toda para ponderar os contributos deles, já temos os pareceres escritos. Tínhamos até ao dia seguinte, ao meio-dia, para fazer chegar as propostas, se entendêssemos que haverá lugar a apresentar qualquer proposta. Portanto, penso que, apesar de concordar que, efetivamente, não é um processo que se possa dizer que temos todo o tempo do mundo, mas também não é demasiado rápido. Temos o suficiente, como disse o Sr. Presidente, a lei de base, ou a lei base que está aqui a ser alterada, tem 25 artigos, estão a ser tocados 10, temos para ser escritos as entidades que vamos ouvir. Portanto, penso que temos todas as condições para cumprir o calendário. Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Jorge Machado, pediu a palavra.
Presidente, eu não ia intervir mais, mas esta intervenção da bancada do PSD obriga-me a intervir. Sr. Presidente, nós não podemos ter aqui um discurso de sensibilidade para com as sensibilidades e do conflito que está em causa e ao mesmo tempo fazer esta discussão de especialidade. Porque em pleno processo de greve e de luta acentuada, com as características que aquele setor tem, dizer que a especialidade vai ser discutida de uma semana para outra é pura provocação que vai incendiar ainda mais os ânimos. E eu acho que a maioria não precisava de animar ainda mais os ânimos já exaltados daquele setor. E, portanto, eu não adianta aqui dizer-se que com as audições resolve-se o problema. Ou convocar, ou aprovar-se este calendário, se a maioria insistir com este calendário, de marcar de uma semana para outra a discussão na especialidade e matar o assunto desta forma, permitam uma expressão, tão claramente a incendiar, a pôr gasolina na fogueira. É só isso que eu estou a dizer.
Deputado Jorge Machado, muito obrigado. Sr. Deputado Artur Rego, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos objeção nenhuma ao calendário proposto. Como aqui foi dito, estamos a falar de 10 artigos. Já decorreu a discussão pública e a consulta pública no âmbito do Ministério. Já temos os parceiros das entidades diretamente interessadas, tanto centrais como sindicatos do setor e entidades patronais. Já temos, inclusive, um acordo assinado entre o Governo e a maior parte desses parceiros. E, contrapondo ao que disse o Sr. Deputado Jorge Machado, gostaria de lhe dizer que o setor não está incendiado e nem está em fogo. Num universo que trabalha nos portos portugueses, que chega aos 3 mil trabalhadores, e num universo diretamente ligado à parte da carga e descarga, da estiva, que são mais de 700 trabalhadores, há 200 e poucos que estão a fazer isto. Todos os outros sindicatos já assinaram um acordo com o Governo, já aderiram aos princípios da alteração legislativa que se propõe. A única coisa em que eu, e até por aquilo que disse o deputado Jorge Machado, porque acho que esta Assembleia e os deputados não podem estar condicionados por movimentos de rua, com todo o respeito que mereçam na sua atividade legislativa, não pode nem o órgão, nem os membros do órgão estar condicionados. Não penso que por qualquer especial sensibilidade se deva quebrar aquilo que foi uma regra estabelecida aqui na Comissão, que é de se ouvir em Comissão as centrais sindicais e em grupo de trabalho todas as restantes entidades que requeiram ser ouvidas. E, portanto, penso que não é o momento, pelo contrário, era mandar precisamente os sinais contrários. Não é o momento para estabelecer exceções. Mas, no entanto, se entenderem, eu por mim nada tenho a opor. Eu lembro-me é que não há muito tempo, quando foi, penso, da discussão do Código de Trabalho, não há muito tempo essa questão foi levantada aqui e todos fomos nos anos em dizer que há princípios que não podem ser, e é um princípio desta Comissão, ouvir os parceiros que têm assento no os parceiros sociais têm assento na concertação social, centrais sindicais e entidades patronais, e todos os restantes que querem ser ouvidos, requerem, são ouvidos em grupo de trabalho. Muito obrigado.
Sim, Sr. Presidente, só para fazer talvez aqui uma proposta de organização dos trabalhos, que eu julgo que cumpre os objetivos de razoabilidade do tempo para discussão e de razoabilidade do tempo para decisão, que eu acho que é isso que está aqui em causa. Provavelmente, se nós pudéssemos manter o dia 4 para as audições, como tinha dito, a entrega das propostas até sexta-feira, dia 7, e a discussão, votação e decisão final, de acordo com o que estava previsto para dia 11, parece-me que podia ser aqui uma solução de consenso muito, muito razoável. E, portanto, enfim, é mais um contributo para tentarmos chegar aqui a uma decisão que possa ser mais confortável, porque acho que não condicionava nada nem ninguém e permitia um prazo de decisão muitíssimo razoável, até tendo em conta aquela que é a nossa forma de trabalhar normal na Comissão. Portanto, parece-me que podia ser sensato, digamos.
Senhor Deputado, Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sobre a outra questão. Eu estou apenas a pedir a palavra porque Recordo-me que provavelmente terei sido o responsável por nos relembrarmos dessa norma de receber em comissão as centrais sindicais e as associações empresariais que concedem a concertação social e, de outra forma, outro tipo de organizações. Eu, no entanto, a minha interpretação dessa posição prende-se com a discussão de legislação de cargos gerais. Nesse caso, é que me parece muito perigoso estar a começar a ouvir entidades independentes em assuntos como, por exemplo, o Código de Trabalho, ou as leis das associações profissionais, ou por aí fora. É nesse contexto que eu acho perigoso. Quando se trata de uma matéria específica que tem a ver com o setor profissional, nada, julgo que não estamos a ferir essa norma se ouvirmos os atores que têm diretamente a ver com essa atividade profissional. E, portanto, nesse ponto de vista, estaríamos perfeitamente disponíveis para secundar a proposta do PSD e ouvir, neste caso concreto, em comissão, os atores do setor.
Obrigado, Sr. Deputado Vieira da Silva, pelo esclarecimento que fez. Prolongando um bocadinho a sua interpretação, nós temos aqui a CIP, perdão, temos a CGTP e temos a FECTRANS, não é? Mas se ouvimos os quatro sindicatos independentes, não sei se não seria também... Como é que... Inclusivemente a CGTP pode-se fazer acompanhar, mas, enfim,
sim,
temos que...
Ah, sim, pode dizer com eles que entender, mas na qualidade de CGTP, não é? Acho que é mais lógico.
Enfim, mas isso aí, enfim, proporão e decidiremos. Bem, há aqui a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, concretamente nas palavras da Sra. Deputada Sónia Ferreira dos Incos, que adiaria uma semana a ida à votação em plenário. E, portanto, é uma proposta que também temos que considerar, é uma segunda proposta, Sr. Deputado Jorge Machado. Nossa, favor.
Sr. Presidente, esta proposta da deputada Sónia Fertuzinhos parece-me bastante mais razoável e alarga, dá prazos, como ela disse, nem são habituais na nossa forma de trabalhar aqui na Comissão, mas já são mais razoáveis. E, portanto, acho que pelo menos é um passo. Segunda questão, FECTRANS ou CGTP? Eu acho que não há nada como colocar aos próprios como é que eles pretendem se organizar. Sinceramente, não sei. Pode ser a questão colocada, como disse o Sr. Deputado do PSD, isto é, a CGTP assumir o parecer da FECTRANS e, portanto, uma delegação da CGTP engloba naturalmente... Sim, 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 mas acho que poderíamos perguntar como é que eles querem se fazer representar. É mais uma audição, não acho que não se perde nada em não respeitar aquilo que é a vontade das partes neste sentido. É a minha sugestão relativamente a ultrapassarmos se houvesse a FECTRANS separado ou em conjunto com a CGTP. Sim, 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 sim. Sobre a questão que levou à intervenção do deputado Arturo Rego, só dizer que o deputado Arturo Rego não percebeu o que eu disse, ou no sentido que eu disse. O deputado da bancada do PSD disse que devíamos ouvir todos os sindicatos independentes para não ferir suscetibilidades. O que eu disse é que este processo acelerado de uma semana para outra é que iria ferir as suscetibilidades. Isso é que é um ato que leva a espicaçar aquilo que são o conflito que está latente no setor. E eu sou o primeiro a dizer que nós não devemos deixar influenciar por entidade nenhuma externa. Nem o governo deve influenciar a atividade do Parlamento. Não é? E a imposição de calendários apressados não deve obrigar a esta Assembleia da República. Não é? E, portanto... Concordo nessa parte com o deputado Arturo Rego, embora com sentidos substancialmente diferentes. Disse.
Bem, muito obrigado. Nós temos, enfim, que tentar fechar esta discussão. Já foram apresentadas, temos duas propostas. Não têm que ser encaradas como exclusão, entendo eu, não é? Portanto, há duas sugestões, dois calendários. Quanto às audições, enfim, aquilo será em comissão. Todas as entidades serão recebidas em comissão e temos aqui esta nuance da CGTP e da FECTRANS, não é? E, portanto, que teremos depois que dirimir. Agora, creio que numa proposta, nas duas propostas, a data para começarmos as audições seria, de qualquer forma, o dia 4, não é? Seria a próxima terça-feira. Muito bem. E, neste caso, teríamos ou 4 ou 5 audições. Se juntarmos a FECTRANS com a CGTP... 4. Muito, pronto. Muito bem, se é essa a proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, hoje está muito acelerado. Desculpe que lhe diga. Já vem da anterior reunião. Eu ainda não me pronunciei, ou o CDS ainda não se pronunciou, sobre a questão das audições, foi aqui levantado. E o Sr. Presidente já está a concluir os trabalhos.
Desculpa, não estava a concluir os trabalhos, estava a fazer uma síntese, mas tem toda a razão, faça a favor.
É só para dizer que eu concordo inteiramente com o que disse o deputado Vieira da Silva, portanto, portanto, não tenho objeções a que sejam ouvidos em comissão, mas com base no que disse o deputado Vieira da Silva. Portanto, respeitando-se o princípio e a regra que existe aqui na Comissão. Não por alguma particular ou especial sensibilidade ao problema que afeta aos portos e que há na rua e não sei o quê. Isso é que eu acho absolutamente errado. Porque é estarmos à partida a condicionar o nosso trabalho. E, portanto, feita esta ressalva, eu não tenho objeções nenhumas a pôr e subscrevo o que disse o deputado Vieira da Silva.
Muito bem, muito obrigado. Então, quanto à questão das audições, elas acontecerão em Comissão no dia 4. Claro que, se uma das propostas sair vencedora, será dia 4 de manhã, no caso da outra proposta sair vencedora, poderá ser dia 4 de manhã ou dia 4 de tarde. Portanto, nós agora temos que pôr as propostas, temos que decidir. Não havendo consenso, vamos ter que pôr a votação. E, portanto, eu pergunto se o PSD e o CDS pretendem manter a proposta. É?
Sr. Presidente, como disse há bocado, o CDS entende, tratando só de 10 artigos, já tendo tido o percurso que teve, com pareceres escritos, com as audições feitas, eu penso que, face ao material que já existe, a tarde da terça-feira, dia 4, subsequente às audições, que são 3 ou 4 entidades, é suficiente para se poder refletir e apresentar qualquer proposta que seja necessária. E digo também com a maior das franquezas, dada esta simplicidade, e dado também, e o CDS assume, a urgência, que não tem nada a ver com a greve. Não tem nada a ver com a greve, não tem nada a ver com a contestação, tem a ver com timings e cumprimentos de prazos decorrentes do morando de entendimento e de compromisso assumidos pelo governo português. Portanto, dada esta simplicidade de processo, e podendo, sem prejuízo para um trabalho refletido, dados precedentes existentes, poder-se resolver na primeira sessão legislativa, na primeira sessão plenária, imediatamente posterior à audição, não vejo necessidade de se estar a adiar por uma semana, com o devido respeito e consideração. Noutras circunstâncias poderíamos considerar, nas circunstâncias concretas que temos, pretendemos manter a data inicialmente proposta.
Bem, portanto, a proposta mantém-se. Sr. Deputado João Machado, creio que deu a palavra.
Só duas questões que se suscitaram, que decorrem da intervenção do deputado Artur Rego. Primeiro, não se trata de uma matéria simples. Podem ser 10 artigos, mas não é uma matéria simplista relativamente à análise. É uma profunda alteração no regime laboral daqueles trabalhadores e com implicações muito grandes. Portanto, uma visão simplista do problema só porque tem 10 artigos é uma visão errada. E depois acho verdadeiramente extraordinário. Então, o deputado Artur Rego diz: nós, Assembleia da República, não se pode deixar condicionar por entidades estranhas, porque eu falei das questões de ferir a sustentabilidade dos trabalhadores. Mal interpretado. E agora vem dizer que nós temos que cumprir este prazo porque temos que cumprir o memorando da Troika. Que eu saiba, o memorando da Troika, e a Troika é uma entidade estranha à Assembleia da República. Portanto, não é a Troika, repito, já disse isto várias vezes nesta Assembleia da República, os deputados portugueses não são eleitos por nenhum membro da Troika, são eleitos pelo povo português. São eles que têm a soberania. E, portanto, há aqui uma entidade estranha que está a condicionar os nossos trabalhos. E é a Troika. E isso é inaceitável. É a Troika e o Governo. Não há nenhuma razão para apressar este processo legislativo desta forma. Repito, será considerado, erradamente, mal, e com as consequências que todos nós sabemos, que nós, PCP, não queremos, uma provocação entre os trabalhadores. E, portanto, terá consequências. Infelizmente, terá consequências. E, portanto, é só para sinalizar esta contradição e reafirmar, Sr. Presidente, não há nenhuma necessidade de acelerar desta forma o processo legislativo.
Muito bem, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua opinião, mas, de qualquer modo, nós, apesar dos argumentos que foram apresentados, a decisão cabe-nos a nós. E relativamente à especialidade, aos calendários para a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 99, Temos duas propostas. Temos uma proposta apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS, que inicia no dia 4 do 12 de manhã com audições, definindo as entidades a ouvir, e nesse aspecto as duas propostas são consensuais, da parte da manhã. No dia 5, portanto, no dia 5 até ao meio-dia, a entrega de propostas de alteração, e dia 5, depois do plenário, a discussão e votação, para que dia 7 seja votada, seja feita a votação final. Essa é a proposta apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. O grupo parlamentar do Partido Socialista apresentou uma proposta alternativa, mantendo o dia 4 do 12 para audições, a entrega de propostas até sexta-feira, dia 7, propostas de alteração até sexta-feira, dia 7, não especificando hora, mas enfim, poderá ser até ao final do dia, creio eu, e dia 11, na reunião, no dia habitual da nossa reunião, seria feita a discussão e a votação na especialidade. E, portanto, são as duas propostas que são apresentadas, já sobre cada uma delas foram feitos vários considerandos, o Sr. Deputado Mariana Aveca acabou de entrar e de ouvir o que estamos a discutir, e, portanto, assim permito que, se quiser intervir sobre isto, o faça, porque, como é evidente, acabou de chegar e tem todo o direito de fazer, os outros também, mas como já discutimos profusamente, em meu entender, podemos depois passar a votar. Eu dou-lhe a palavra, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acabei exatamente de chegar de uma discussão que tinha a ver com base das lajes Obama, portanto, também bastante interessante, e sobre, portanto, venho da Comissão de Defesa, até porque houve aí hoje uma grande confusão sobre se haveria uma audição, se existiria uma audição do Sr. Ministro da Defesa, porque a Ordem de Trabalhos estava mal... Portanto, havia má informação da Ordem de Trabalhos e, portanto, estou um pouco baralhada. Antecedeu esta reunião uma outra do Conselho de Administração, não menos importante. Mas pronto, isto são as tarefas que nós temos que fazer. Sobre esta questão, Sr. Presidente, eu acho que todos nós conhecemos... Aliás, a imprensa tem dado um destaque bastante grande a estas alterações ao regime do trabalho portuário. Eu creio que também era avisado haver alguma ponderação. Eu parece-me este calendário, 4, 5, 7, para votação final, um pouco apertado. Do Partido Socialista, também... incorrendo em algumas incorreções por não ter ouvido a sustentação, também me parece, dá só um bocadinho mais de margem, não é? Mas dá para ter concluído todo o processo antes do Natal. É isto, não é? Naturalmente será isto. Sr. Presidente, eu aconselhava alguma cautela. Eu sei que, por parte do Governo, estão a haver audições, ou pelo menos a imprensa anunciava isso, hoje, negociações, ou retomar de negociações, que não sabemos muito bem como é que vão acontecer. Mas nós amanhã estamos confrontados com, como estamos sempre também, e que são absolutamente naturais, manifestações, e portanto todo este setor, neste setor existe grande crispação, e eu não defendo que tenhamos que andar a toque ou não toque da crispação e que disso faça também decorrer as nossas decisões. O ritmo parlamentar é o ritmo parlamentar. Agora, o que não compreendo também é qual é a justificação para que tudo isto tenha que estar pronto até dia 7, na base do requerimento do PSD e do CDS. Acho que...
Sr. Deputado, se permite, eu pediria aos senhores deputados, ou ao Sr. Deputado Torriga, ou ao Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, que, de forma muito rápida, e para não suscitar nova discussão, porque já o fizemos, que apresentassem de forma muito rápida, enfim, as razões para a apresentação da vossa proposta. Apenas para a Sra. Deputada Mariana Aveca tomar conhecimento, se não se importa.
Posso ser eu, Sr.
Deputado? Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando fundamentar então a proposta, de acordo com o que já foi dito, nós temos um processo que já é bem longo, temos o processo legislativo, já decorreu todo o prazo de discussão pública, portanto já todos nós na Assembleia temos um conhecimento minucioso da lei, tanto mais que, como aqui já foi dito, ela não é extensa. Nós estamos a falar de uma lei, como disse, a lei que é alterada tem 25 artigos, estamos a alterar 10. Nós já fizemos aqui alterações ao Código de Trabalho, que tem 566 artigos e em que alteramos várias dezenas com calendários idênticos. Portanto, isto só para efeitos de comparação. Portanto, o volume de trabalho não é sobremaneira tão pesado que obrigue a calendários muito extensos. De qualquer modo, já decorreu todo este prazo. À data de hoje, nós já temos os pareceres escritos e o acordo que serviu de base à proposta de lei. Portanto, temos o acordo, temos a proposta de lei, temos os contributos dos parceiros sociais. Amanhã temos o debate na generalidade. Porque penso, Sr. Presidente, que não há motivo para adiarmos mais. O debate na especialidade é amanhã, quinta-feira. Só na próxima terça-feira é que teremos as audições. Portanto, temos todo o tempo para preparar as audições, ler os pareceres e esclarecer quaisquer dúvidas com os parceiros sociais. Depois temos a tarde e amanhã do dia seguinte para ponderar e apresentar as respectivas propostas, que em quantidade também nunca poderão ser muitas, apesar da importância e da profundidade do tema, mas em quantidade nunca serão muitas. Temos depois a tarde do dia 5 para analisar as propostas sobre uma matéria que já conhecemos há várias semanas e, portanto, a tarde do dia 5 para analisar as propostas. E, portanto, no fim do plenário do dia 5 procederíamos aqui, penso que também não vamos necessitar de muito tempo, sem prejuízo do debate necessário e de darmos a dignidade e a importância necessária a esse debate e sem qualquer limitação de tempo, mas naturalmente não será demasiado. E, portanto, no dia 7, Sr. Presidente, estaria com toda a normalidade democrática, com um processo sem qualquer pressa que se lhe aponte, encerrado o processo legislativo. Depois, também nos termos do Código do Trabalho, espero que se siga um sereno e tranquilo processo negocial no âmbito da concertação social, entre os parceiros, para que este setor regresse à normalidade que todos ambicionamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maria Veca, se quiser reagir, tem essa prerrogativa, mas só a senhora. Deputada.
Sr. Presidente, eu continuo a achar que é tentar limpar muito rapidamente e numa semana, não é? 4, 5, 6 e 7. E, portanto, agora, o que eu acho é que, naturalmente, que o Grupo Parlamentar do PSD e do CDS devem estar em linha aberta com o Secretário de Estado que está a proceder a este diálogo existente hoje ou ontem. Deveriam estar, penso que era bom. Daquilo que as notícias dizem, e sem mais nenhuma informação, podem haver alterações no sentido de acalmar aquilo que são as matérias mais conflituantes na proposta de lei. Portanto, pois, é por isso que hoje está a haver reuniões. É por isso que hoje está tudo consenso. Está bem. Pronto, então já sabem que está o acordo assinado, é isso? Sim, mas isso foi o Dantes. Sim, não, mas eu estou a falar das reuniões que estão a existir hoje. Pelo menos eram que as notícias davam à hora do almoço. Ó, Sr. Presidente, pronto, mas para não estar a massacrar mais, a maioria impõe os rolos compressores que entender. E fica responsabilizado por essas suas opiniões. Agora, o que também não é aceitável é que o senhor deputado venha dizer até já fizemos o Código de Trabalho, tinha 500 e tal artigos com tanta pressa. Isto agora é uma coisinha, não diria o ditado popular, porque é muito brejeiro e foge do léxico parlamentar, mas quer dizer, isto agora é uma coisinha muito rápida, é um instante. Atenção, senhor deputado, olhe que pode vir para aí alguma fralda, uma fralda ou outra, dizendo-lhe que se calhar este calendário não é. Porque eu acho que o Governo também está interessado na acalmia. E, portanto, pode estar a reabrir negociações, independentemente da discussão pública já estar feita. Mas isto digo eu, que não sou do Governo, e que também não sou dos vossos grupos parlamentares, e nem dos partidos do arco da governação. Pronto, mas este calendário pode ser furado. Eu espero bem que assim seja. Aguardo. É só.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Nós estamos então em condições de fazer a votação das propostas. Há uma primeira proposta apresentada conjuntamente pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, dia 4 de manhã para audições, provavelmente entre as 10, uma primeira audição às 10, outra às 11, outra ao meio-dia, outra à 1. São audições no limite 45, 50 minutos, 10 minutos iniciais para os interessados, 5 minutos para cada grupo parlamentar, 10 minutos finais, enfim, como resvala sempre um bocadinho, vamos colocar uma de hora a hora, portanto 10, 11, 12, 13, terminaria às 14. Podemos começar às 9h30, se assim entenderem. Dia 5 ao meio-dia, entrega de propostas de alteração. Dia 5, pós-plenário, discussão e votação. Essa é a proposta, correto? É-me indiferente. É-me indiferente. É-me indiferente. Podemos começar às 9h30. Temos mais algo. Terminaremos por volta da 1h30, tudo indica. Se começarmos às 10, terminamos às 2. 10 minutos iniciais para a entidade que estamos a ouvir. Sim, 5 minutos depois para cada grupo parlamentar e mais 10 minutos no final para a entidade que estamos a ouvir, para respostas e... Muito bem. 10 horas? Está bem. Então, é essa a proposta e vamos passar a votá-la. Pergunto quem é que vota contra esta proposta. PCP e o Bloco de Esquerda. Abstenções? PS. Votos favoráveis? PSD e CDS. Portanto, está aprovada. A segunda proposta fica... 9h30. A não ser que 10 horas dê mais jeito para quem venha de mais longe. Estou com uma dificuldade. Eu não estou com dificuldade em mais nada, só nas horas. 9h30. Dia... Terça-feira, dia 4. Portanto, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia, e enviaremos a informação, que serão 10 minutos iniciais, 25 minutos de intervenção dos grupos parlamentares e 10 minutos finais. Muito bem. Então, não há nada mais havendo a tratar, encontramos dia 4, da parte da manhã, às 9h30. Muito obrigado a todos. Muito bem.